bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 195 no ar, com muitos assuntos para discutir. Obviamente, vamos falar a respeito da nossa querida indústria do entretenimento digital. E Cadeirinho e Dart aqui comigo para falar a respeito de muita coisa mesmo. Afinal de contas, estamos fora do ar há pouco mais de uma semana. Semana passada a gente precisou de uma pequena pausa, mas hoje voltamos com gás, com força total. Vamos direto para o primeiro assunto, porque, como eu disse, bastante coisa para se falar. Começamos falando de Microsoft. E olha que interessante, Microsoft pode liberar peças oficiais para reparo do Xbox a partir de 2022. Olha que interessante. Matéria publicada no Voxel. Aliás, a grande maioria das matérias de hoje foi publicada pelo Voxel. Vamos lá. A Microsoft pode ter uma mudança radical em sua política de reparos até o fim de 2022, depois de firmar um acordo com grupos de investidores ambientalistas. A empresa historicamente se opõe a oferecer peças e instruções oficiais para reparos de seus consoles e acessórios do Xbox, mas isso pode mudar ano que vem. O acordo foi feito com a As You Sow, um grupo sem fins lucrativos que tenta convencer empresas a mudarem políticas para ajudar na causa ambiental. Uma das bandeiras levantadas pelo grupo é a de que incentivar usuários a consertarem seus acessórios em vez de jogarem fora e comprarem novos pode ter um impacto muito positivo no meio ambiente, diminuindo o acúmulo de lixo eletrônico. A dona do Xbox concordou em contratar uma consultoria terceirizada independente que vai avaliar o impacto da empresa liberar as peças originais para a venda e suas instruções oficiais de reparo. O acordo estipula que, se a consultoria concluir que os impactos serão realmente positivos para o meio ambiente e sem grandes prejuízos à Microsoft, a empresa vai se tornar pró-reparos até o final de 2022. A mudança seria uma guinada na política da Microsoft, que até hoje não apenas desestimula seus reparos, mas tem trabalhado ativamente para impedi-los. A companhia é conhecida pelo seu lobby em órgãos legisladores para barrar leis que incentivem políticas de reparo. Então, essa mudança seria bem radical e bem rápida. Os resultados da consultoria contratada pela Microsoft serão divulgados até maio de 2022, momento em que deveremos ter um posicionamento final da empresa. Agora veja bem que interessante, Microsoft pensando em permitir a manutenção, o reparo de seus aparelhos, indo completamente contra aquilo que a gente conhece como obsolescência programada, ou seja, aquele aparelho que a gente sabe que com alguns anos de uso vai dar algum defeito e encher a paciência. Será que isso vai acontecer? Eu ia perguntar se isso vale a pena, mas é óbvio que vale a pena. Qualquer coisa que permita a gente fazer a manutenção dos nossos aparelhos e mantê-los ao nosso lado, eu acho ótimo. Mas, o que você acha, Cadeirinha? Essa é uma... Você acredita que isso seja realmente uma mudança de pensamento da Microsoft? Ou é apenas um golpe de marketing?
Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo. Bom dia, boa tarde a quem nos ouve depois. Porto, em meados do ano passado, a Microsoft ela fez uma alteração significativa no programa que ela possui de refurbishment, né, que é o programa de precisamente de reparos e de aproveitamento de peças. A Microsoft, é claro, quando a gente fala aqui de pró-reparos, não significa que a Microsoft não apoie, né? Daquela ocasião, por exemplo, veio a público que só nos Estados Unidos a Microsoft possuía 1.700, tá? 1.700 lojas ou unidades terceirizadas, naturalmente, parceiras, né? Que eram certificadas pela Microsoft para realizar precisamente esses refurbishments, né? Para realizar os reparos. E esse programa de reparos da Microsoft ele existiu por muito tempo, ele existiu por quase 20 anos. E a Microsoft manteve esse programa. E aí, em 2020, ela deu uma guinada, realmente, e era incontroverso que o problema era custo. A alegação da Microsoft que, realmente, naquele formato que estava, o custo para garantir esses reparos, né, para fazer a manutenção, produção das peças, etc., né, para esse fim, estava muito elevado. E até mesmo as pessoas que trabalharam, né, eles entrevistaram, por exemplo, na época, algumas pessoas que trabalharam durante esse programa da Microsoft por 8, 9, 10 anos, gerentes e tudo mais, e que já não estão mais na Microsoft, então, ou seja, nem sequer são pessoas suspeitas, digamos assim, quase todos eles disseram assim, era caro realmente, então imagino que seja uma coisa que estava bem deficitária para a Microsoft, quando a gente fala nesse tipo de coisa. Então, e aí você vê, então, essas guinadas, né? Às vezes, realmente, é mais interessante. Não é nem tanto, eu não usaria essa expressão, Porto, obsolescência programada, porque ela, para mim, ela soa um pouco, como é que eu vou chamar assim, um pouco conspiratória. Sabe, ela desenvolve aquela ideia de que as empresas deliberadamente produzem produtos visando uma vida útil de X para que você os reponha. É claro que as empresas elas têm um conhecimento da durabilidade média do material que elas estão utilizando, isso é óbvio. Mas às vezes o pessoal salta daí para conclusões assim, de que elas não, elas estão deliberadamente fazendo um produto pior do que poderiam porque elas querem forçar isso. Eu acho isso um pouco conspiratório demais para o meu gosto, sabe? Eu acho mais provável realmente é que as empresas percebam que o custo, às vezes, em você usar materiais melhores, usar coisas melhores, acaba tornando pouco atrativo o produto. Né? E aí eu acho mais racional esse argumento. Dito isto, não é incomum, né, uma situação como essa, né? Não é incomum você simplesmente entender que não vale a pena você repor, arrumar ou fazer reparos do seu produto. Vamos dar um exemplo, vamos fugir dos games. Vamos dar um exemplo típico. Quebrou a tela da sua televisão. Por exemplo, partiu a tela da sua televisão. A probabilidade de que venha a valer mais a pena você comprar uma televisão nova do que reparar aquela, dependendo do tipo de tela, dependendo da fabricante, é muito elevada, é muito grande, sim, sabe? Para o consumidor, não estou nem falando para a empresa, estou falando para o consumidor.
E não existe reparo de tela, existe a troca da tela, né?
Pois é. Por isso que... Você vai remendar os pedacinhos que saíram, né? Você vai tirar a tela inteira antiga e vai colocar nova, né? Então, vou pegar aqui carros, né, Porto? Por que a gente fala em perda total? Perda total não é que o carro é irreparável, é que o custo do reparo ultrapassa você adquirir um carro novo. Grosso modo, né? Então, eu acho que a situação que a gente vai concluir é essa aqui, sabe? Vai ser uma questão econômica. É mais do que realmente preocupação ambiental, é mais uma questão de custo, né? Tem que colocar na balança.
Eu não vejo como a Microsoft poderia ter prejuízo em fornecer peças para assistências técnicas, pois ela venderia as peças, né?
Ah, mas é diferente, né? Porque você, às vezes, você tem que ter uma linha de produção inteira para fabricação de peças antigas, você tem mudanças de moldes, você tem mudanças de equipamento que você utiliza, né? Às vezes você tem que programar a máquina inteira que está produzindo uma determinada peça, ela está produzindo um determinado modelo, né? E às vezes você tem que reprogramar ela inteira só para produzir aquela pecinha.
Mas atualmente ela já faz isso para remanufaturar os consoles, né? Só que fica concentrado nela, né?
Tem a questão também de mudança física no hardware interno do console. O console, por exemplo, o próprio PlayStation 5 aconteceu isso recentemente. A placa-mãe sofreu algumas alterações para poderem colocar um novo sistema de resfriamento mais simplificado, que inclusive tirou muito do peso do console, com o PS5 ficou mais leve, mas aí é uma mudança tecnicamente pequena, mas que pode causar problemas na hora de fornecer as peças. E também tem a questão do custo. Poxa, esse novo PlayStation deve ser mais barato de produzir que o modelo de lançamento, mas isso força também a você ter peças com preços variados, se você criar um estoque ou então uma forma de você poder produzir a quantidade necessária dentro de um período de tempo aceitável para que possa atender as necessidades das equipes de manutenção, das lojas que façam a manutenção, é meio complicado, mas obviamente eu penso que é uma coisa boa se for levada a sério, entendeu? Ainda mais permitindo que técnicos tenham acesso ao material oficial, no caso da Microsoft, para poder saber o que estão fazendo na hora de consertar um aparelho e não trabalhar na base do chutômetro. Porque a gente sabe que tem por aí muito técnico que conserta console, mas vai na base do vamos tentar isso aqui, não deu certo, vamos tentar outro, não deu certo. Como é que faz isso aqui, como é que funciona essa trava, esse clamp para travar o processador, o cooler e tal. A partir do momento que eles também têm acesso aos, manuais de reparo, a coisa também muda completamente de figura. É muito mais interessante. Se isso vai acontecer, é só o tempo dirá, mas eu acredito que seja uma coisa boa. Pelo menos assim, se as peças não forem, como o próprio Cadrinho falou, se não tiverem um preço abusivo, né, para na hora de você fazer a substituição, valer mais a pena comprar um console novo do que consertar o atual, vamos ver. Eu gostei da ideia. Eu gostaria que mais empresas corressem atrás disso também.
É uma coisa que a maioria das empresas de eletrônico fazem, né? Empresas de TV tem isso, tem várias assistências técnicas.
Mas isso já foi mais prevalente, né, Dart? Atualmente é mais raro. Com a economia de escala hoje, tá muito mais fácil você realmente adquirir um aparelho novo do que reparar o antigo. Porque eu posso comentar a respeito da TV dos meus pais. Eles têm uma TV LG que já está para completar uns 10 anos, mas é uma Smart TV. E a placa Wi-Fi dela vivia dando problema, entendeu? Por acaso, agora não dá mais, porque eles substituíram por uma outra placa com um design diferente, mas que cabia dentro da TV. Eu não sei se era uma evolução da placa original ou se é a placa de um outro modelo que também funcionava na TV deles. Mas no final das contas, eles tiveram que pagar por isso. E eles pagaram, se não me engano, foi algo na faixa dos R$300. É um valor relativamente baixo. Se fosse algum outro componente mais complexo, talvez não valesse mais a pena, tendo em vista que eles pagaram, na época que eles compraram a TV, algo em torno de R$1.500. Entendeu? Uma peça mais cara, talvez a placa-mãe da TV, a placa principal, já não valesse mais a pena. Mas é uma possibilidade.
Ano passado tinha uma TV aqui em casa que até é uma TV que veio de brinde quando eu comprei a OLED em 2017.
Ah, tá. Uhum.
Que ela tava com um problema que a imagem tava toda azulada. Daí eu achei, a tela tá com problema, não vai valer a pena arrumar. Mas daí eu resolvi fazer um orçamento. E não era a tela, era um componente lá, eletrônico. E acho que o conserto foi R$400, R$300 e pouco, uma coisa.
Bom.
Então, valeu a pena até arrumar isso aí.
Com certeza. Que aí você para e pensa, pô, uma TV que veio de graça, vai consertar, mas no final das contas, é uma questão de sentar e pesar, né? Saber se realmente vale a pena ou não.
Yeah.
Tá certo? Vamos em frente então?
Sim.
Ok, próximo assunto. E esse daqui é meio intrigante, olha só. Valve decide banir jogos de blockchain e NFT. Cara, eu não faço ideia de como blockchain funciona e já tem gente nesse ponto. Vamos lá. A comunidade de jogadores percebeu nos últimos dias que a Valve atualizou sua tabela de onboarding da Steam, que contém a lista de regras para a integração de jogos e serviços em sua plataforma. E uma das alterações mais importantes é que, a partir de agora, a loja virtual não permitirá mais jogos com elementos de blockchain que permitam transações NFT ou criptomoedas. Só para informar, NFT são tokens não fungíveis. Eu tenho ouvido falar muito a respeito disso, mas nunca pesquisei para saber exatamente o que são. Eu sei que tem a ver com criptomoedas, então vamos lá. A informação está na seção de regras e diretrizes. A nova norma está presente na subseção O que você não deve publicar na Steam, Logo na última linha aparece aplicativos construídos na tecnologia blockchain que emitem ou permitem a troca de criptomoedas ou NFTs. O assunto começou a ser discutido principalmente após a conta oficial do jogo Age of Rust no Twitter publicar sobre o tema. O jogo, no estilo First Person Shooter, permite que jogadores possam coletar prêmios em NFT ao completar quebra-cabeças. Esse título seria lançado no ano que vem na loja. Aí a publicação no Twitter diz assim: há alguns minutos fomos notificados que a Steam está chutando todos os jogos de blockchain para fora da plataforma, incluindo Age of Rust, porque os NFTs têm valor. Nos bastidores sempre tivemos boa comunicação e fomos francos com a Steam. Nos tweets adiante, a desenvolvedora do jogo, a Space Pirate Games, disse estar desapontada pela ação da Valve, já que todos os projetos desenvolvidos com blockchain serão removidos. De acordo com a publicação, a Valve enxerga que NFTs e criptomoedas têm valor no mundo real e que, por isso, não podem circular dentro dos games da plataforma. O assunto pegou muita gente de surpresa, já que, apesar de ser um assunto em alta por causa do Bitcoin, muita gente não sabia que também existem jogos desenvolvidos em blockchain ou que permitem a troca de criptomoedas. Além do citado Age of Rust, a decisão afetará títulos como Myst, um MMORPG, mundo aberto, que também seria lançado na Steam em breve, e um dos diferenciais dele seria a permissão para coleta de NFTs. Dentre os jogos já disponíveis com a tecnologia, o destaque fica por conta de Axie Infinity, lançado em 2018 e que utiliza criptomoedas baseadas em Ethereum. Nas mecânicas, os jogadores podem ganhar e trocar os ativos virtuais. Mas, por não estar hospedado na Steam, esse jogo não será afetado. Apesar da política da Steam, da atualização da política da Steam, a Valve não deu explicações e nem realizou comentários sobre o assunto. Minha gente, a coisa tá ficando avançada até para mim, porque eu sou um dos caras que tá completamente fora do loop a respeito de criptomoedas e NFTs. Sei que muita gente tem investido nesses dois ativos e eu estou completamente fora.
O NFT, na verdade, ele utiliza o blockchain, né? Mas ele, na verdade, é um código para tornar um arquivo digital como um arquivo único. Que por exemplo, é para alguém cria uma obra e daí quer vender aquilo como uma obra original, uma obra de arte, uma coisa assim. Daí o NFT é para isso, porque aquela lá é original. Qualquer outra que seja cópia não é original, é para tornar um arquivo digital como se fosse um arquivo único.
Entendi. E isso só se aplica realmente a arquivos digitais.
Sim. Tá. E tanto que há pouco tempo teve alguns leilões de alguns memes, né? Os arquivos originais dos memes. E pagaram milhões. Então aquelas pessoas são as donas dos memes.
Entendi. Então, a partir do momento que você compra um ativo em NFT, ele é o original e a pessoa é proprietária. Então, ela, de repente, adquire copyright. Se alguém postar esse negócio, essa pessoa pode processar, porque não está usando com autorização.
Teoricamente,
do proprietário,
sim,
do original.
Teoricamente, sim.
Caramba. Nossa, complicado, hein? É. Complicado. Mas, assim... É aquilo, né? Moeda virtual, criptomoeda. Eu não sou muito fã disso. Eu tenho visto algumas pessoas comentando a esse respeito, como é importante você estar atualizado com isso. Mas é aquilo. A Valve pode até estar dizendo que é uma moeda virtual, uma moeda real, de acordo com eles. Mas... onde foi que o Bitcoin surgiu? Como o blockchain surgiu? Tudo isso é digital. Não tem como você... eu acho que não há como você chegar e dizer que é real. Existem pessoas que fazem a conversão do virtual para o real, mas eu acho que nesse ponto a Valve está incorreta. Ela tem o direito de impedir esse tipo
que
de coisa.
Eu acho que provavelmente nesses jogos tu deve... ganhar algum valor em Bitcoin ou algum NFT O que ela quer dizer é que daí coisas que tu ganha no jogo tu pode transformar em coisa real, né? Talvez seja por isso. Daí meio que transforma em jogo de azar, talvez.
É, né? Talvez a partir do momento que você ganha determinada coisa que é em NFT, você tem o direito de negociá-la fora da Steam. E isso para eles não interessa. Porque eles querem dinheiro, o dinheiro deles circulando dentro da Steam e não fora. É uma possibilidade. Nossa. Agora eu consegui compreender melhor a situação. Interessante.
É porque quando vê essa. Quando eu estava ouvindo sobre essa proibição, fiquei pensando, tá, mas e as microtransações? Não se aplicam a isso? Vai proibir a microtransação também. mas é diferente, né? Que
exatamente.
A microtransação não, só vale dentro do jogo, não vale fora.
Isso. Tem essa questão. A partir do momento que você está trabalhando com NFTs e criptomoedas, você pode levar isso para fora do jogo. E aí deixa de ser interessante para a Valve.
Não é nem a questão da Valve estar interessada em participar necessariamente disso, mas é que ela gera responsabilidades comerciais. Não há dúvida em relação a isso. E realmente, assim, os NFTs aí, que aqui no Brasil a gente chamaria há muito tempo atrás de bens infungíveis, né? O pessoal está usando a expressão não fungíveis, mas aqui no Brasil a gente está mais acostumado, principalmente na área jurídica e comercial, de tratar de bens fungíveis e bens infungíveis. Né? Os bens fungíveis são todos aqueles bens que você pode trocar por alguma coisa que tenha a equivalência de valor. Né? Uhum. E os bens infungíveis são aqueles bens únicos, são bens que não podem ser substituídos por outro igual. Então, realmente, o pessoal, obras de arte costuma ser realmente o exemplo mais comum de todos, e não é à toa que obras de arte são também o exemplo mais comum de NFT digital que o pessoal utiliza. Né? Quando a gente fala de um bem infungível que você tem, se você tem um quadro de um pintor famoso, esse é um bem infungível, ele não tem um referencial de valor específico no mercado. É diferente de você ter, por exemplo, uma coleção de cristais que estão colocados à venda no mercado e você consegue trocar por valores similares ou por objetos idênticos, inclusive.
Uhum.
No sentido relativo do termo, né? No sentido absoluto, todos eles são diferentes. Mas, e aí é por isso que o pessoal usa muito esse conceito de bens infungíveis para se referir exatamente a obras de arte, como é o caso de direitos autorais, como é o caso dos memes, como é o caso de NFTs de obras reais. Então a pessoa tem a obra real, mas o outro tem a reprodução digital exclusiva daquela obra. E você consegue comprovar essa originalidade precisamente através do blockchain. Nós não vamos entrar aqui em detalhes a respeito do que é blockchain, até para não entediar o pessoal que está nos ouvindo. Mas, assim, como eu vou dizer assim, uma explicação muito grosseira, o blockchain, ele basicamente é um livro de registro. Uhum. Ele, basicamente, ele vai criptografando todas as movimentações que acontecem com o arquivo ao longo do tempo e vai registrando quais transações foram realizadas, mudança de propriedade, mudança de colocação aberta para negociações, de onde foi, para onde passou, com quem que está. Então você consegue traçar virtualmente para onde que aquele bem digital, devidamente gravado, né, devidamente carimbado, vamos chamar assim, digitalmente, está. Então você consegue identificar onde está o original de um produto digital, o que é uma coisa que é rigorosamente revolucionária, se a gente parar para pensar, porque uma das principais alegações históricas, principalmente quem gosta de estudar aí sobre direitos autorais, e principalmente copyrights em tecnologia, quando se criou a figura de direitos autorais e registros de patente de produtos de informática em especial, softwares de forma geral, uma das principais alegações contrárias a esse registro era exatamente o fato de que não tinha como você identificar qual que era o original. Ele era facilmente copiável, reproduzível, distribuído, e você não conseguia identificar mais de quem que era a versão original. Com o blockchain você identifica, você sabe exatamente onde começou e para onde foi. Eu não tenho dúvida, Porto, que o futuro das relações comerciais e das relações até entre os humanos passa pelo blockchain. Não tenho dúvida nenhuma disso. Esse é o futuro, não só das relações, mas do próprio armazenamento de dados, de forma geral. É para isso que nós estamos, não vou nem dizer nos encaminhando, porque é uma tecnologia que existe há mais de uma década. Mas esse é o caminho que nós estamos seguindo. Só que ele realmente ele estabelece relações de propriedade, relações de transação, que não é algo que o Steam costume permitir dentro da sua estrutura. Aliás, não só o Steam, rigorosamente plataforma nenhuma. E o Steam disse o óbvio, que NFTs têm valor. Sim, óbvio que elas têm valor. Você pode não ter uma correspondência e um valor objetivo, mas que elas possuem um valor de mercado, que elas estabelecem títulos de propriedade, rigorosamente falando, tá? Então, títulos de propriedade virtual, não há dúvida nenhuma disso. E que isso pode gerar responsabilizações civis por parte do local que está sediando a plataforma, não há dúvida nenhuma também. Então, eu mesmo não sabendo o motivo que levou especificamente a Valve a bani-los, eu não tenho dúvida nenhuma de que pelo menos uma das causas é eliminar liability, né? É eliminar o risco que a empresa estava se expondo ao permitir esse tipo de operação e transferências, e criação e transferências de propriedade dentro da plataforma. O André Luiz falou aqui de um livro caixa virtual. Precisamente, André, é uma boa definição genérica aí pro blockchain. Ele substitui exatamente esse papel. Ele substitui o papel de entidades oficiais garantidoras de uma fidedignidade, como nós temos, né, os lastros dos bancos, dos bancos centrais, como nós temos seguradoras, entidades de registro, de patente, que servem como fiadoras da originalidade, da origem, do registro de um determinado produto. O blockchain faz isso, só que de forma descentralizada.
É muito para minha cabecinha de velho. Mas eu entendi. Eu acho que o André Luiz, inclusive, nos comentários lá no YouTube, ele chegou a comentar a respeito de talvez esses jogos serem uma forma de minerar criptomoedas. De repente, sem conhecimento dos jogadores também, poderia ser algo errado, por assim dizer, incorreto. Uma forma não muito aceitável de realizar esse tipo de...
Existem vários jogos para PC, Porto, que volta e meia pipocam acusações de que as empresas estariam utilizando de forma descentralizada os computadores dos consumidores para fazer mineração de criptomoeda. Geralmente essas suspeitas surgem, é difícil de provar isso, mas geralmente essas suspeitas surgem quando o computador acusa uma utilização de processamento anômala para o que o jogo está exigindo. Então, às vezes, você pega ali um jogo de uma empresa independente que não deveria estar consumindo quase nada da capacidade de processamento do computador, e você vai olhar lá, a tua placa gráfica está operando a 100% da capacidade. Por quê? Entendeu? Então, você pensa, só pode estar destinando, canalizando para outro local. Mas é difícil provar isso, é bem complicado.
Complicado mesmo.
Para mim, Porto, e aqui talvez a gente esteja meio antiquado com relação a isso, para mim é o seguinte, se eu começo a ter... Nunca tive suspeita concreta a respeito disso, mas se eu tivesse, é uma questão de relação de confiança. Entendeu? Se quebra a confiança dessa maneira, eu não estou interessado nas explicações da empresa, eu não estou interessado se ele vai dizer A, B, C. Perdeu a confiança, eu simplesmente rompo a relação, eu desinstalo o jogo, paro de comprar coisas daquela empresa, deixo de utilizar. Para mim é simples assim. A relação, para mim, é realmente uma relação de confiança. No momento, né, que, de repente, lá baixa uma atualização e meu antivírus apita aqui dizendo, epa, tem um arquivo que está chegando junto aqui que é vírus. Pode ser que não seja, pode ser que seja um falso alerta, pode ser uma série de coisas. Acabou. Eu não vou ficar me expondo a esse tipo de...
Tá certo.
O André Luiz disse que foi alguns advogados que falaram pro Steam, isso vai dar ruim.
Certeza.
Absoluta. Mais
o do departamento
que
vai dar merda.
O departamento vai dar merda, é isso aí. Tá certo. Vamos em frente, minha gente, porque agora vamos falar um pouquinho a respeito de Nintendo. É bom para variar um pouco. Vamos começar falando sobre Metroid Dread. Jogo que já tem nego aí falando que é jogo do ano.
Menos, okay. Né? Bem menos.
É. Não, mas assim, os resultados dele têm sido bons. Eu vou até abrir uma aba nova aqui, digitar assim, Metacritic, Metroid.
Tá bom, Metroid. Mas não é pra tudo isso.
Bom, tá dando 89.
É.
89 no geral pra... Quantos reviews?
91 já.
91 reviews. Nenhum review negativo, 3 medianos e 88 positivos. E até os user reviews também tá com resultado bom, 8.8. Ou seja, aparentemente a Nintendo tem um vencedor nas mãos. Agora, se vai chegar jogo do ano, vamos aguardar mais alguns meses.
É.
Vamos só... Fala, fala.
Não, só pra dizer assim, que eu tava lendo esses dias, Porto, era um artigo que basicamente o autor ali, ele tava discutindo o fato de que as pessoas estão reclamando muito de 2021, do ponto de vista da qualidade do ano, em termos de conteúdo, né? Uhum. E ele destacou que, assim, muito embora, obviamente, 2021 não seja um ano histórico, como foi 2007, como foram... alguns anos anteriores, não era para tanto. Mas a verdade é que se a gente olhar 2021, assim, uma das coisas que faz o pessoal ter uma certa má vontade com 2021, e aqui a gente já abordou essa questão várias vezes, é o fato de que 2021 não foi um grande ano para a Sony. Então, a falta de grandes títulos da Sony faz com que você olhe para 2021 e 2021 perca uns pontinhos por conta disso, né? Porque você tem toda a principal, talvez, plataforma hardcore, que tem, assim, basicamente, dois jogos que foram muito elogiados, que foi o Deathloop e o Ratchet & Clank Rift Apart, mas assim, nenhum dos dois jogos, nenhum deles arrasa quarteirão. O Ratchet & Clank tem um público fiel para ele, mas não é aquele público assim que é definidor de sucesso de games. E o Deathloop, ele foi bem recebido pela crítica, mas não tem impacto, não teve respaldo do ponto de vista dos jogadores, de forma geral. E, então acabou sendo um ano assim que realmente você olha para os jogos que foram melhor avaliados até o momento nesse ano, e por enquanto... dos jogos que foram lançados esse ano, me parece que o Psychonauts 2 é o que tá liderando a média no Metacritic, com 91, que
sim,
em outros anos não seria nada fora da curva, assim, né? 91, você tá lá, sim, né? E esse ano é o líder, né? E...
Não, Psychonauts 2 caiu pra 89.
89? Eu achei que tava 89. 91. Eu tô desatualizado, pode ser que tenha caído. Mas de qualquer maneira, é ali que a gente tá falando. Né? Esse ano a gente tá falando de jogos que estão girando nessa casa. 88, 89, 90. Então, assim, é Psychonauts 2, é o Microsoft Flight Simulator, que já tinha saído antes pro PC, né? Até no ano passado, sim, mas que pro Xbox saiu esse ano, então... vamos colocá-lo aí. É aquele It Takes Two, que é outro exemplo de jogo que foi muito bem recebido na crítica, mas também não tem aquele respaldo todo entre os jogadores. E aí surge Metroid Dread no meio dessa galera. E Metroid Dread tem o nomezinho Metroid, é isso que manda, meu querido. Um Metroid que emplaca entre as melhores notas do ano. Aí você olha assim, pra quem que eu vou dar o prêmio de melhor do ano? Eu vou dar pra Psychonauts, eu vou dar pra It Takes Two, eu vou dar pra Tony Hawk Pro Skater, o remaster lá, eu vou dar pro Ratchet & Clank, ou pra uma franquia de peso como Metroid. E aí a camisa, né, como se diria no futebol, o nome da Metroid pesa.
É. Mas, incrivelmente, de todos os jogos que você comentou, realmente, o jogo com maior nota com lançamento esse ano, 2021, até agora, acredite se quiser, é a versão de Xbox do Flight Simulator, que é o único que está com 90 no Metacritic dos avaliadores e 8.0 para o público em geral. Nesse ponto, Metroid Dread está à frente no score do público, que está com 8.8. Interessante, tá esse balanço aí, realmente. Mas vamos falar a respeito, então, do jogo. O título da matéria diz: Metroid Dread tem o melhor lançamento da história da série no Japão, ou seja, no lar do jogo. Metroid Dread vendeu 86.798 unidades em seu lançamento no Japão, o que representa um recorde esmagador para a série de jogos. O número vem da Famitsu e conta apenas unidades físicas vendidas, o que provavelmente significa que o jogo vendeu bem mais se contarmos as cópias digitais. Mas o número não impressiona apenas considerando a série Metroid, cujo antecessor de melhor resultado foi Metroid Fusion, que vendeu 50 mil unidades no lançamento. Metroid Dread teve o melhor lançamento do fim de semana comparado com outros jogos, batendo inclusive o monstruoso marketing de Far Cry 6, que não chegou perto de Dread nem somando as versões de PlayStation 4 e PlayStation 5. Então, o ranking ficou mais ou menos assim: Metroid com 86.798, Far Cry 6 do PS4 com 34 mil unidades e a versão de PS5 com 16 mil unidades, quase 17 mil.
Mas isso no Japão.
No Japão, no Japão.
É, mas, agora, olha que interessante. Mas Far Cry é um jogo mais ocidental, né? Não...
É, sim, mas... É, ok, correto.
Metroid agora, é mais do gosto japonês.
Sim. O engraçado é que o quarto lugar da lista do top 10 japonês da última semana... Mario Kart 8 Deluxe, que vendeu 12 mil unidades, quase as mesmas 16 mil unidades do Far Cry 6.
É, mas lembrando sempre que vendas é físicas, tá? Então...
É, exatamente. A gente está falando de vendas físicas. Aliás, dentro desse top tem aí, jogos ocidentais a gente só tem o Far Cry 6, Minecraft... E Doki Doki Literature Club Blues, também para o Switch. Esses são os três únicos jogos. Os outros sete títulos são todos desenvolvidos no Japão. Aí tem Mario Kart, Super Smash Bros., Ring Fit Adventure. Aliás, a grande maioria dos jogos aqui dessa lista também são do Switch. Tem o Lost Judgment, né, que esse parece ser legal, que vendeu 8.500 unidades no lançamento. E o WarioWare, que vendeu 7.700 unidades nessa última semana também. Quer dizer, é um jogo que realmente o povo estava esperando com vontade. Isso é bom. Porque, assim, tecnicamente, eu vi o vídeo da Digital Foundry a respeito do jogo. Não é nada demais tecnicamente, mas é um jogo que flui bem. Um jogo que tem a jogabilidade clássica de Metroid, né? Então o povo alucina quando vê.
Porto, eu tava dando uma olhadinha aqui nessa questão das avaliações e das médias por ano, e assim, se a gente pegar as notas médias dos jogos de 2021, lançados até agora em 2021, os jogos que estão disputando esse ano, o top 5 desse ano, eles não entrariam no top 15 de 2020, não entraria no top 15 de 2019, não entraria no top 20 de 2018, mal e porcamente entraria no top 15 de 2017. A gente tem que puxar assim para 2016, um ano em que as médias dos jogos foi tão baixa quanto está sendo esse ano. Para quem não lembra, 2016 assim, foi um ano tão infame em termos de jogos, que o melhor RPG foi quando o The Witcher, a expansão do The Witcher 3, o Blood and Wine, ganhou o melhor RPG, derrotando o Dark Souls 3, se não me engano, na época. E foi o ano que o Overwatch ganhou o melhor jogo, que era de se esperar realmente, mas foi um ano muito fraco realmente. Então a gente tem que retroagir 5 anos para a gente ter um ano assim em que a recepção dos games foi tão morna quanto a desse 2021, assim, sabe? E se a gente pegar, assim, com anos que o pessoal, né, lembra com muito carinho, como 2007, eu até fui dar uma olhada aqui, 2007, né, um ano emblemático da história dos jogos, não entra no top 25.
Complicado, muito complicado. Mas, realmente, era de se esperar. Pô, o surgimento da nova geração no meio dessa situação de pandemia criou uma situação bem complicada para todo mundo. Mas vamos lá, vamos em frente, porque...
Mas só para completar aqui, Porto, eu acho realmente que o Metroid Dread, em virtude de todos esses elementos que a gente destacou, Ele sim, ele aparece como candidato ao jogo do ano. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ele tá ali disputando. É claro que nós temos expectativas muito importantes para esse ano ainda. Forza Horizon 5, Halo Infinite, Age of Empires 4. Todos os jogos da Microsoft, inclusive, que podem perfeitamente bem emplacar como melhores jogos do ano. Eu arrisco dizer que provavelmente irão, pelo menos nas suas categorias, Age of Empires 4 em estratégia, Forza Horizon 5 em simulação, ou jogos de corrida e esporte, aquela categoria meio esquisita. Eu acho, por tudo que eu tenho ouvido, que o Halo vem muito forte também, apesar daquelas críticas iniciais. Então ainda tem água para rolar debaixo da ponte. Mas eu acho realmente que o Metroid Dread deve tirar o lugar de jogos, por exemplo, como Deathloop. Ele deve tirar Ratchet & Clank da jogada, ele deve tirar, potencialmente ele pode tirar It Takes Two da jogada, porque ele une as duas coisas, né? Ele une o respaldo crítico com a venda e com o peso da camisa Metroid. Então eu acho realmente que ele vai figurar, vai aparecer lá várias premiações, ele vai aparecer entre os 5 GOTs aí do ano.
E sabe quem é que ainda tá no páreo para possivelmente ser indicado a GOT, ou pelo menos melhor RPG? O Cyberpunk. Ele, pelo menos a versão de PC, o Metacritic dele é 86. A versão de Xbox One e de PS4 tá 50 e poucos, né? Mas a versão de PC tá 86.
Ah, mas lá atrás eu falei que eu achava que, assim, Cyberpunk, apesar de todos os defeitos, apesar de todos os problemas dele, ele provavelmente apareceria e poderia até ganhar o prêmio de melhor RPG do ano. A verdade é que, assim, em termos de RPG, surgiu ali aquele Wildermyth, que para todos os efeitos é o RPG. O pessoal considera Monster Hunter Rise um RPG, então para todos os efeitos é possível que vá competir ali direto com o Cyberpunk, mas que o Cyberpunk vai ser indicado, me parece, entre os 5 RPGs do ano, eu tenho poucas dúvidas disso. Eu acho que vai, sim.
É, vamos ver o que vai dar. Ok, vamos lá. Continuando a falar a respeito de Nintendo. Switch Online Expansion Pack, com títulos de Nintendo 64, ganha preço e data. Bom, a Nintendo revelou hoje, no dia dessa gravação, o preço e a data de lançamento do Switch Online Expansion Pack, ou o pacote adicional do Switch Online. O conteúdo adicional ao serviço garantirá jogos de Nintendo 64 e Sega Genesis, ou seja, o nosso Mega Drive, e será lançado no próximo dia 25 de outubro. No Brasil, a assinatura individual do serviço custará R$ 262,99, ou seja, efetivamente R$ 263,00 por 12 meses. Enquanto isso, a assinatura familiar custará R$ 421,99, R$ 422,00 por 12 meses, podendo ser dividida por até 8 usuários. A Nintendo também anunciou a lista completa dos jogos retrô que farão parte da lista.
Alguém tem dúvidas de qual dessas vai ser a mais assinada no Brasil?
O país do compartilhamento de assinatura.
O pessoal vai compartilhar entre 8 pessoas.
Pô, 8 pessoas? É muita gente para dividir uma conta. Tá ótimo. Bom, então vamos lá. A lista de jogos retrôs que estão confirmados. Primeiramente, os títulos de Nintendo 64. Dr. Mario 64, Mario Kart 64, Mario Tennis, Star Fox 64, Super Mario 64, Legend of Zelda Ocarina of Time, Yoshi's Story. Esses todos são títulos basicamente da Nintendo mesmo, grande franquia da Nintendo. E fora esses, vem Sin and Punishment, Win Back Covert Operations, tá? Só esses dois que não são exatamente jogos da própria Nintendo. Agora, jogos de Mega Drive. Castlevania Bloodlines, Contra Heart Corps, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Echo the Dolphin, Golden Axe, Gunstar Heroes, Musha, Phantasy Star 4, Restar, Shining Force Shinobi 3, Sonic 2, Streets of Rage 2 e Strider. A lista de Genesis está muito boa. A lista de Nintendo, do Nintendo 64 também tá, mas a lista de Genesis está muito boa.
Mas agora, nas duas está faltando muita coisa.
Sim, porque isso é uma lista inicial. Aos poucos, outros títulos serão adicionados. Foi isso que a Nintendo informou.
Por exemplo, agora, o próprio Sonic 1 não tem.
Cara, mas se a gente comparar Sonic 1 com Sonic 2, por exemplo, Sonic 2 é muito melhor, entendeu? O Sonic 1 é bom para os saudosistas, mas para quem realmente curte a jogabilidade, os mapas, o fluir do jogo, o Sonic 2 eu acho melhor, ok? Além dos games de consoles antigos e todos os benefícios do plano tradicional, que inclui jogos de Nintendinho, Super NES e várias ofertas, os assinantes do Nintendo Switch Online Plus pacote adicional receberão gratuitamente o DLC Happy Home Paradise para o Animal Crossing New Horizons. O conteúdo vai estar disponível em 5 de novembro desse ano. Agora, apesar das boas novidades, muita gente reclamou no Twitter que os preços do serviço estão salgados. Emily Rogers, que escreve para o site Nintendo World Report, argumentou na rede social que os custos de licenciamento são os principais culpados pelo preço final do Nintendo Switch Online mais pacote adicional. Ela disse ainda que títulos third party de empresas como Konami e Capcom também estão sendo licenciados para desembarcar no serviço. Ou seja, já sabemos que vem coisa da Konami e da Capcom para o Mega Drive, que está sendo licenciado e vai entrar também aí nessa listinha.
É. Tá, com assim, o licenciamento dessas partes, tudo bem. Mas os da Nintendo, ela vai pagar para ela mesma?
É, então, isso que é interessante. Isso que é interessante. Eu ia falar assim, não há muito o que se discutir, mas, assim, pô, ok, o hardware do Nintendo 64 é mais complicado de emular do que o de Genesis, que é um console de 16 bits ao invés de um console de 64 bits. Isso cai por terra, porque hoje o que tem de emulador de Nintendo 64 por aí, e pô, o Switch é mais do que poderoso o suficiente para rodar jogo de Nintendo 64 fácil. É tudo uma questão de boa vontade da Nintendo, entendeu? Assim, e também tem muito jogo third party de Nintendo 64. Vamos ver o que eles têm para mostrar mais para frente. A lista inicial da Nintendo é fraca, mas a lista de jogos do Mega Drive vem boa. Eu gostei dessa lista inicial.
Agora, um jogo que a gente tem quase certeza que não vai vir para o Nintendo 64 é o 007, né? Esse tem um imbróglio jurídico nele. Que...
Nossa, esse é certamente um dos jogos mais esperados. Esse não aparece mesmo. Não vai aparecer.
Ele quase saiu para o 360 e não saiu por problemas de direitos. Uma parte é da Rare, outra parte não é, outra parte é uma confusão.
É uma atrapalhada jurídica. Inclusive, eu assisti um youtuber que você também já deve ter assistido, que é o Modern Vintage Gamer, jogando a versão de 360 do GoldenEye, que é sensacional. E é aquilo, é um jogo que está no limbo, infelizmente. É um jogo que existe, mas não. Que existe, que é jogável, que é completo e que não pode ser lançado por conta de questões financeiras, né? Questões de direitos autorais e divisão de valores. Tudo isso é muito chato. Bom, já vi que aqui o Dart não tem mais o Switch dele e eu sei que o Cadeirinho não tem o menor interesse nisso.
Não, no Special Pack Online, aí, até porque eu não compartilho conta, né? E aí pagar 250 anuais para jogar jogo do que eu joguei na época certa quando eles foram lançados.
É isso aí. Quer dizer, é um adicional caro e que tecnicamente adiciona pouca coisa. A única coisa realmente interessante é a possibilidade de compartilhamento para 8 pessoas, entendeu? Fora isso, os preços são salgados como tudo da Nintendo no Brasil. Aliás, alguém viu algum anúncio da Nintendo rolando no YouTube ou na TV falando a respeito disso? Porque a gente só descobre essas coisas mesmo através da mídia mídia online.
É, e é estranho, né, Porto? Porque o Nintendo 64 nem tanto, mas o Super Nintendo foi um console de muito sucesso aqui no Brasil.
Exato.
Muitas pessoas cresceram jogando com o Super Nintendo. Se a gente pegar aí a geração que hoje ainda joga videogame, um dos primeiros videogames de boa parte desse pessoal, se não foi o PlayStation 2, que vem umas duas gerações depois, mas foi o Super Nintendo. Se pegar o pessoal aí com 10 anos antes, 8 anos antes do PlayStation 2, que foi o console dominante aqui no Brasil, volta 8 anos antes, 7 anos antes, é o Super Nintendo que manda no Brasil. Então eu acho que a Nintendo poderia ter apostado, porque eu não sei como andam as vendas do Switch aqui no Brasil, é muito caro, né? O console até não é tão caro, mas os jogos da Nintendo são muito caros.
Eles precisavam repensar essa política de preços aqui no Brasil para tentar chamar a atenção dos jogadores, porque, aliás, eles anunciaram, inclusive a gente, acho que a gente comentou a respeito, que eles anunciaram o Switch Lite por quase R$1.900.
O preço do console não tá ruim, só que você paga lá R$2.000 no console e aí você vai pagar R$600 em cada jogo, é difícil, né, meu amigo?
É complicado. É, minha gente, é por conta desse tipo de coisa que eu não tenho interesse em ter o Switch. Eu vejo jogos lindos, graciosos, que eu adoraria jogar, mas eu não entro nessa, não entro. É. Bom, vamos falar de GeForce Now, então, porque afinal de contas... aí já gostou, porque tem bastante coisa para falar. Mas eu vou fazer a leitura de um material do Voxel a respeito do que é o GeForce Now, mostrando os pontos mais interessantes, as questões de jogos, de hardware e tal. Mas depois já tem uma notícia a respeito do GeForce Now que não é nem um pouco boa. Mas vamos lá. O que é e como funciona o GeForce Now? A NVIDIA e a Abia anunciaram no último dia 13, ou seja, na quarta-feira, que o serviço GeForce Now chegaria na quinta, dia 14, ao Brasil, depois de um período de teste. Esse serviço funciona com mais de 800 jogos que estão em plataformas como Steam e a Epic Game Store. Esse é o segundo serviço de jogos na nuvem que chega ao Brasil recentemente, já que no fim do mês passado a Microsoft anunciou o lançamento do beta do xCloud por aqui. Então vamos primeiro entender o que é o GeForce Now. É um serviço que fornece jogos de streaming diretamente da nuvem para seu computador, notebook, desktop, Mac ou dispositivo Android. Com ele, o usuário pode se conectar às contas de lojas online, como a Steam e Epic Games, para fazer o streaming da sua própria biblioteca de jogos, ou mesmo jogar gratuitamente seus jogos preferidos. O GeForce Now roda em dispositivos Windows, macOS, smartphones Android, iPhone, iPad e Android TV. E ele roda jogos que estão disponíveis na Steam, na GOG, né, Good Old Games, no Ubisoft Connect e na Epic Games. Como já citei, tem mais de 800 jogos disponíveis. Então, por exemplo, The Witcher 3, Far Cry 6, Disco Elysium, Destiny 2, Cyberpunk, Counter-Strike, League of Legends, Dota 2, Immortals, Just Cause 3, Among Us, Watch Dogs Legion. Quer dizer, não falta jogo, mas um dos diferenciais do GeForce Now é a presença de jogos gratuitos como Fortnite, que podem ser jogados até mesmo na versão sem custos da plataforma, na versão gratuita. Com isso, caso o usuário tenha paciência para enfrentar a fila de espera, é possível jogar certos jogos sem precisar pagar.
E queira jogar só 30 minutos.
Cara, é aquilo, né? Tem que dar espaço para todo mundo. O que a gente já viu que não deu certo, né? A gente vai falar a respeito disso daqui a pouco. Bom, aí aqui fizeram uma pergunta interessante. A biblioteca do GeForce Now é a mesma do Game Pass? Não. Não. Apesar de haverem similaridades, a lista de jogos de GeForce Now é bastante diferente do xCloud. Enquanto a biblioteca do xCloud tem pouco mais de 300 jogos, o GeForce consegue rodar mais de 800 títulos, já que usa a base de plataformas como o Steam. No entanto, é preciso ser dono dos games que você pretende rodar no GeForce Now. Por outro lado, o serviço da Microsoft empresta os títulos para o jogador enquanto a assinatura do Game Pass estiver ativa. Essa é uma diferença importante. Se você o joga no xCloud, você tem a biblioteca de 300 jogos aberta e você pode jogar qualquer um, mesmo que você não seja proprietário daquele jogo. Na questão do GeForce Now, você precisa ter o jogo na sua plataforma lá, seja no Steam, seja na Epic Game Store. O jogo tem que estar registrado em seu nome para você ter acesso. Bom, se roda, o GeForce Now roda com controle? Sim, com o DualShock 4, com controles da Logitech e também com os controles do Xbox 360 e Xbox One. E além disso, ele também dá suporte a mouse e teclado, que são opções que não estão disponíveis no xCloud. No xCloud é só com joystick. Configurações mínimas, nada demais. As configurações, inclusive de PC, são bem simples. O PC tem que ter pelo menos 4 GB de memória DirectX 11.
Uma coisa, o xCloud, se tu joga no PC, não pode jogar com mouse e teclado nos jogos que suportam isso?
Ah, mas aí a gente vai estar falando de jogos... Eu acho que de PC, né? Versões de PC. Por exemplo, Age of Empires.
Não, mas tem, mas tem jogos de console que suportam mouse e teclado.
Muito poucos. Muito poucos. Eu acho que isso seria realmente uma questão de experimentar.
Se eu não me engano, o Gear 5 suporta.
Sim, mas... você pode jogar Gear 5 com mouse e teclado no Xbox?
Se eu não me engano, sim. Eu nunca testei porque eu não gosto de mouse e teclado, né? Mas eu acho que suporta, sim.
É interessante, porque, por exemplo, Roblox no... tem uma versão de PC, óbvio, seria besteira você jogar a versão de Xbox, mas pelo menos esse é um jogo que suporta completamente mouse e teclado no Xbox, que eu sei porque eu joguei. E um jogo de corrida que eu estou jogando aí, o CarX Drift Racing Online, você consegue usar o mouse para dar zoom no carro quando você está correndo ou quando você está na tela de configurações e tal. Você pode usar a rodinha do mouse para dar zoom, mas o ponteiro não funciona. É estranhíssimo isso. Bom, as configurações de PC são configurações bem mínimas, inclusive. Pô, ele pede que, se você for uma placa GeForce, da NVIDIA GeForce, pelo menos da série 600, se for uma Radeon da AMD, pelo menos série 3000, e se você for usar uma placa embutida Intel, que seja da série 2000 ou adiante. No Android, você precisa de um celular com pelo menos 2 GB de RAM, rodando Android 5. iPhone, você precisa ter pelo menos iOS 14.2, e no iPad, você tem que ter o iPad OS 14 ou mais avançado. Agora, conectividade. Você precisa de uma conexão de pelo menos 15 MB por segundo para poder jogar a 720p 60 quadros por segundo. Se você quiser 1080p 60 quadros por segundo, uma conexão de pelo menos 25 MB por segundo. Além disso, é necessário o seu dispositivo estar conectado através de uma conexão Ethernet ou um roteador sem fio de 5 GHz. Roteador de 2.4 GHz, realmente, para essa situação fica complicado. Agora, os planos. Valores, tutu, grana, capim, verdinha. O plano gratuito da GeForce Now existe, e não existe um plano gratuito na xCloud, obviamente. No plano mensal, a GeForce Now te cobra R$ 44,99, o exato mesmo valor mensal do Game Pass Ultimate, que te dá acesso ao xCloud. Agora, a GeForce Now oferece um plano semestral que, no final das contas, vai te descontar o equivalente a R$ 40,50 por mês. Tem um descontinho aí. O xCloud não tem plano semestral, tem que ser pago mensalmente. E o GeForce Now não oferece pagamento através de cartão presente, ao contrário do xCloud, que você pode comprar cartão presente do Game Pass Ultimate de 1, 3, 6 ou 12 meses em qualquer varejista. Agora, o lance do plano gratuito do GeForce Now é que é uma pegadinha interessante. Para quem pretende testar o serviço, a NVIDIA coloca à disposição o plano gratuito, que obviamente não oferece a mesma experiência de serviço pago. Além de ter que encarar uma fila de espera, os jogadores do plano pago têm prioridade, o desempenho da jogatina não é o mesmo. Enquanto os jogos leves têm desempenhos de uma placa de GPU dividida em duas, quem está no plano gratuito utiliza meia GPU. No caso de títulos muito pesados, é alocada uma GPU inteira. Mesmo no plano gratuito. Outro detalhe é o tamanho da sessão de jogo. O plano gratuito permite utilizar o PC em nuvem da NVIDIA por até uma hora. Oh, não era meia hora? O material aqui do Voxel tá falando em uma hora.
Não, mas aqui no Brasil foi 30 minutos. Lá fora, se não me engano, é uma hora.
Ah, tá. Após esse... Ok, então vamos dizer 30 minutos. Você faz seu login, joga por 30 minutos. Após esse tempo, é necessário fazer novamente o login e entrar de novo na fila de espera para continuar jogando. Na edição paga do GeForce Now, as sessões podem durar até 6 horas, de acordo com a Abia, que é a empresa que está disponibilizando esse serviço aqui no Brasil. Em ambos os casos, não existe limite de logins para o usuário. Logo, é possível jogar quanto tempo quiser. Basta ter paciência para entrar novamente na plataforma e, eventualmente, encarar filas. Vale lembrar também que o servidor do GeForce Now na América do Sul é compartilhado entre os países. Com isso em mente, a tendência é que o serviço tenha filas consideráveis para uso no plano gratuito, principalmente nos primeiros dias após o lançamento. Promessa da NVIDIA e da Avia é que jogos rodando em cloud tenham desempenho de placas de vídeo top de linha. Aham.
As GPUs... Desde que limitadas a 1080.
Então. As GPUs do servidor sul-americano, que vai estar abastecendo o Brasil, são equivalentes a uma NVIDIA RTX 2080, por exemplo.
Isso aí já não é top de linha. A top de linha
Exatamente.
Atual é
a 3080. 3080. Isso. Já inclusive surgiu aí a possibilidade de uma 3090 Ti. Olha que beleza. Além disso, o serviço testa o game e muda a configuração de acordo com o processamento exigido. O jogador também pode manualmente otimizar a experiência alterando quesitos como taxa de quadros, que vai até 60 FPS, resolução e padrões de transmissão, que temos aqui padrão balanceado, padrão economia de dados, padrão competitivo e etc. Basicamente, essa é a informação sobre como funciona, quais são os quesitos técnicos, valores do GeForce Now. Só que aí...
Como deveria funcionar?
Como deveria de ser nesse nosso Brasil varonil? Vem a mensagem, GeForce Now suspende inscrições de novos usuários no Brasil.
No primeiro dia.
No segundo, né? Porque sim, essa informação foi hoje.
Depois do primeiro dia.
Tudo bem. O GeForce finalmente estreou no mercado brasileiro nesta quinta-feira, dia 14, mas o sucesso acabou criando problemas para a plataforma. No fim do dia de estreia do serviço de streaming na América Latina, a Abia, empresa que comanda as operações na região, suspendeu o cadastro de novos usuários. Em um comunicado enviado por e-mail, a empresa disse que o registro de novos usuários no GeForce Now foi desativado por tempo indeterminado no Brasil. Além de afetar nosso país, a medida também está em vigor em outros locais da América Latina que receberam o serviço, como o Uruguai e a Argentina. De acordo com a companhia, a demanda pelo serviço foi tão grande que gerou uma sobrecarga, atrapalhando o uso da plataforma. Na edição paga, foi possível jogar durante o dia de estreia com mais tranquilidade, mas esperando algum tempo nas filas de acesso ao servidor. Na versão gratuita, em alguns momentos, o aplicativo simplesmente deixava de funcionar devido ao alto número de jogadores utilizando o app. Com a suspensão de novos cadastros, a empresa visa manter o controle do serviço e garantir que o streaming de games funcione na América Latina para clientes que já estão cadastrados. Aí vem o comunicado da empresa. Abre aspas. Para garantir uma boa experiência aos nossos usuários, tivemos que pausar novas assinaturas até que possamos receber o problema. Estamos trabalhando para resolver o problema causado pela grande demanda neste primeiro dia de inauguração. A Abia também se desculpou com os usuários e disse que futuramente anunciará quando as inscrições serão reabertas. É importante ressaltar que a medida só afeta a criação de novas contas. Quem já realizou um cadastro pode usar a ferramenta de maneira gratuita ou assinar o plano pago. Gente. Brasil, Brasilzão, esse Brasilzão que nunca desaponta, né? Assim, eu imagino que trocentas mil pessoas quiseram criar a conta gratuita e entrar ao mesmo tempo. Aí não tem servidor que aguente. Só rindo, gente, só rindo.
É muito provável que tenha sido isso, Porto. De qualquer maneira, assim, é uma notícia boa, é um sinal de que realmente houve adesão do público brasileiro. O serviço está disponível na Argentina e no Uruguai também, mas é claro que em termos de dimensão de mercado... A Argentina e o Uruguai cabem várias vezes dentro do Brasil, né? Um mercado muito maior. não há dúvida nenhuma de que o timing do lançamento coincidiu com o lançamento do xCloud, porque o xCloud foi um sucesso no Brasil também. Eu não acho que seja surpresa para ninguém esse sucesso desses serviços de streaming aqui no Brasil. Nós somos o país do celular, todo mundo tem celulares, é a plataforma de preferência da maioria das pessoas, o telefone celular, e você poder utilizar do teu telefone celular agora para poder fazer o streaming de jogos, realmente não tinha como dar errado no Brasil isso. O que podia dar errado é o que deu errado, é a falta de servidores, é a falta de disponibilidade do serviço, é a instabilidade da nossa internet, mas que o público consumidor brasileiro gosta muito da ideia do streaming, gosta de poder ter acesso aos games deles fora de casa, sem precisar depender do olhos, que muita gente, que nem a gente já falou no programa passado, sem querer repetir demais o assunto, mas que muita gente está aproveitando para utilizar lá os seus notebooks para poder jogar jogos que aquele notebook nem sequer se enquadraria na configuração mínima para rodar o jogo. Então, o pessoal está aproveitando isso. Isso é ótimo, é extraordinário e é bem legal que tenham trazido agora o GeForce Now. Mas nós temos que botar em mente, Porto, que o GeForce Now é um serviço com uma proposta radicalmente diferente do que o xCloud na forma como o xCloud tinha no Brasil. Aliás, no Brasil não, no mundo inteiro. Porque o xCloud, ele é um serviço que ele vem como um plus, como um adicional gratuito à tua assinatura do Game Pass. Então, ele é uma funcionalidade adicional para a tua assinatura do Game Pass e, por isso mesmo, ele traz consigo todas as vantagens da assinatura do Game Pass que você já tem. Então, você já tinha acesso àquela biblioteca de jogos sem ter comprado, destaque importante, tá? Sem ter comprado aqueles jogos, ele decorre do acesso à assinatura. E o GeForce Now, não. O GeForce Now, ele está vendendo o serviço de streaming. Esse é o negócio dele. Ele não está vendendo os jogos e ele não está vendendo sequer uma assinatura de jogos. Ele não é uma assinatura de jogos, é isso que a gente tem que ter em mente. Ele é um serviço de streaming. Então, você, que nem o Porto destacou quando ele falou ali na notícia, você tem que ter o jogo para você utilizar ele no streaming. Então, assim, você paga, ele tem a versão gratuita, mas a versão gratuita, vamos ser sinceros, você pode jogar por 30 minutos, essa é a duração da tua sessão. E mais uma também, mesmo que você pague a assinatura premium deles, também é limitado, é 6 horas só. 6 horas só, claro, com várias aspas no só aqui, né? Mas são 6 horas. É importante a gente destacar isso. Mas tudo bem, vamos lá. 6 horas é mais do que suficiente para a maioria das pessoas em situações normais de temperatura e pressão. Mas de qualquer maneira, você está pagando pelo serviço daí e o serviço não está te dando jogos, fora os jogos que já são gratuitos, como Apex Legends e Fortnite, e tudo bem. Você pode pegar esses jogos. Agora, para você poder jogar outros jogos, você tem que possuir o jogo. Então, você tem que possuir ou na tua conta do Steam, ou na tua conta da Epic Store, ou na tua conta da GOG, da Google Games. E não são todos os jogos dessas plataformas que funcionam. Então, você, uhum, lá, o GeForce Now tem 800 jogos. Não. O GeForce Now, ele não tem jogo nenhum. Tem alguns jogos gratuitos que ele faz o streaming e tem 800 jogos são compatíveis com o streaming através do GeForce Now. Aí você tem que ver se o jogo que você possui pode ser feito streaming pelo GeForce Now.
É, ainda tem isso, né? Porque existe questão de licenciamento de jogos. Os jogos têm que ter licenciamento para serem autorizados a rodar no GeForce Now. Ainda tem isso.
Dito tudo isso, e aí parece que eu estou malhando só aqui o GeForce Now, vamos assim, destacar. Precisamente pelo fato do GeForce Now ser um serviço dedicado de streaming e cobrar por isso, pelo menos no, fora do trial ali de 30 minutos, ele é um serviço muito bom. É um serviço assim, que as pessoas que utilizam o GeForce Now são muito elogiosas a ele. Claro, não é um serviço sem latência nenhuma, mas a latência dele é muito baixa, todo mundo destaca que realmente ele tem um suporte para vários consoles e vários modelos de operação ali maior do que o próprio xCloud, e melhor até do que qualquer outro, PlayStation Now, qualquer coisa que o valha. Ele reproduz com muita qualidade os jogos, limitado a 1080p, mas com muita qualidade, mesmo em em plataformas de, com hardware um pouco mais antigo e mais limitado. Então, todo mundo que assinou o GeForce Now tem gostado do serviço. É um serviço que a NVIDIA lançou e se firmou no mercado. Né? Se firmou, tanto se firmou que está expandindo. Então, ele é um bom serviço de streaming, mas é para um público, um perfil bem definido. É uma pessoa que já tem bastante jogos no seu computador, já tem bastante jogos no Steam, já tem bastante jogos da Ubisoft, na Ubisoft, tem bastante jogos na Epic Game Store, e está querendo poder jogar esses jogos todos ou numa outra plataforma de PC, no notebook de viagem dele, ou no seu celular. Esse é o público para o GeForce Now. Se você não se enquadra nesse perfil, se você não é um cara que já possui vários títulos para PC, e você não é um cara também que joga fora do PC, que não está procurando isso, não. Então, o GeForce Now não é para você. Então, eu acho realmente, Porto, que muita gente aí... pode ter sido uma deficiência na quantidade e na qualidade do serviço, nada impede que eles tenham subestimado a demanda, mas eu acho que muita gente foi de curiosidade. A pessoa quer ver, quer saber do que se trata. Eu não tenho assinatura do Game Pass Ultimate, eu quero ver como é que funciona um streaming. Né? E aí ele pegou porque esse daí tinha gratuito e ele quer dar uma olhada como é que funciona esse tal de streaming. Mas quando a ficha cair, a gente vai ver que o público do GeForce Now é um público bem específico, bem limitado, bem de nicho, por assim dizer. E é isso mesmo que eles estão atrás. É por isso, provavelmente, que a Abia, né, que é o nome da empresa aí que está trazendo o serviço aqui no Brasil, é por isso que provavelmente ela não está nem com pressa de investir muito, porque ela sabe que essa demanda não é uma demanda real. Ela vai esperar passar esse primeiro mês aí para daí sentir quem que é o público-alvo efetivo dela, qual é o tamanho desse público-alvo efetivo.
Acho que o ideal seria nem ter esse plano gratuito, porque... ele é tão ridículo que é só para atrapalhar mesmo.
Concordo plenamente.
Ele existe no mundo inteiro, né?
Mas, ele é um serviço que foi criado só para dar um gostinho, mas você pode ter certeza que no Brasil vai ter gente se debruçando em cima dele para poder jogar. Ainda mais jogos gratuitos com Fortnite, né?
Daí vai jogar meia hora... cai daí, daí vai ficar na fila de novo pra logar.
É complicado. Bom, não é o tipo da coisa que me interessa, porque eu não sou fã de streaming. Eu prefiro ter o meu consolezinho do lado da minha TV, o meu joystickzinho, e ter certeza que a única coisa que vai me impedir de jogar é uma falta de luz. Bom, minha gente, vamos pro último tópico da noite, que esse daqui eu acho que foi um dos que foi mais discutido essa semana, que é a questão do FIFA. E a gente fala do FIFA, mas que pode deixar de ser FIFA, né? Porque a FIFA quer $1 bilhão a cada 4 anos para que a EA Sports possa continuar usando o nome no jogo. Olha que coisa, vamos lá. Essa matéria foi publicada no Olhar Digital. A razão pela qual a EA Sports está cogitando mudar o nome da popular franquia de futebol foi revelada. Muito dinheiro. De acordo com uma reportagem publicada pelo jornal The New York Times, a FIFA pediu mais que o dobro do valor atual para renovar o contrato de licenciamento que permite à desenvolvedora utilizar o nome da entidade da série na série de games. A FIFA quer receber mais de $1 bilhão a cada 4 anos, o ciclo estabelecido pelas Copas do Mundo. Ainda conforme a matéria, a entidade também quer limitar a monetização do jogo, algo que teria sido a cereja do bolo para que a Electronic Arts viesse a repensar sua ligação com a marca. O texto do New York Times ainda explica que a federação quer limitar as oportunidades de monetização da EA que podem ser encontradas no jogo. Por outro lado, a desenvolvedora estuda meios de explorar ainda mais as formas de ganhar dinheiro com a franquia, incluindo destaques de jogos em tempo real, torneios virtuais e produtos digitais como NFTs. A organização e a empresa também discordam em relação à extensão dos direitos de exclusividade. após divulgar que está em busca de novas oportunidades de arrecadação com licenças, a FIFA solicitou que a utilização da marca pela EA se limite apenas ao jogo em si. O jornal afirma que uma decisão sobre a disputa deve ser divulgada até o fim deste ano. O acordo do contrato entre a FIFA e a Electronic Arts pode encerrar o uso da marca da maior franquia de jogos de futebol atualmente, que utiliza o nome da entidade desde 1993, quando foi lançado com um jogo com o título de FIFA International Soccer. Quem não lembra de Jean Coutinho? Ô, Jean Coutinho. Caso assim for, a desenvolvedora terá que rebatizar a série quando o negócio atual de 10 anos terminar, após a Copa do Mundo do Qatar em 2022. Há cerca de uma semana, a EA Sports revelou que já está explorando a ideia de mudar o nome da franquia, deixando claro que o hipotético fim da relação com a Federação Internacional de Futebol não põe em causa a licença de uso de clubes e jogadores. Ou seja, outros contratos com organizações como a UEFA ou o FIFPro, Sindicato Mundial dos Jogadores, ainda garantem o uso de nomes de atletas e as características físicas, além de escudos, estádios e etc. Um novo nome pode vir a ser revelado ainda esse ano, de acordo com o jornal, e já existe um forte candidato, seria o EA Sports FC, ou seja, EA Sports Futebol Clube. O novo título foi recentemente revelado em uma patente registrada pela EA e pode vir a ser o futuro da franquia, caso as negociações entre o estúdio e a FIFA não cheguem a um consenso. Enquanto não há uma notícia oficial sobre a mudança de nome, FIFA 22 foi lançado recentemente para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e PC. Bom, eu li em algum lugar, aliás, eu não li, eu assisti uma discussão a respeito dessa questão dos custos do FIFA e, aparentemente, o contrato atual exige um pagamento de ciclo, né, de 4 anos, como foi citado anteriormente. O ciclo de 4 anos para manutenção do nome FIFA seria de $400 milhões, o que já é um valor absurdo. Mas aí fica interessante descobrir as causas, porque a FIFA é fominha também em questão de dinheiro. Mas aí ela está vendo a Electronic Arts ganhando muito dinheiro com monetização e não está vendo esse dinheiro entrar para si própria. Então é o momento de tirar mais dinheiro da Electronic Arts, já que eles estão fazendo, estão tendo um lucro muito acima daquele que nós estamos tendo com a venda da nossa licença. E aí eles vêm falar que não concordam com a monetização e querem que o nome seja usado especificamente dentro do jogo. Mais ou menos. Eu acho que realmente é só choradeira por causa de dinheiro, ainda mais se tratando da FIFA. O que vocês acham?
Bom, Porto, os números do... A gente aqui brinca bastante com jogos de futebol, mas os números de comerciais do FIFA para Electronic Arts são impressionantes. A gente está falando aí, por exemplo, só do que a FIFA recebe em licenciamento, que hoje está girando aí na casa, como dito aí, de $400 milhões a cada ciclo de Copa do Mundo. Então, em torno aí de $100 milhões todos os anos. Para você ter uma ideia, ao todo, a FIFA ela consegue cerca de $150 milhões anuais em licenciamento. É dizer, 2/3 desse licenciamento ela tira de onde? Da Electronic Arts. É dali, claro, que vem boa parte dessa movimentação. Mas vamos deixar a FIFA de lado um pouquinho e vamos olhar para a Electronic Arts. Se a gente pegar os números da Electronic Arts relativos ao ano de 2020 e 2021, que pega o first quarter desse ano, né, que é até abril, a gente vai ter uma dimensão do impacto disso. Tá? A Electronic Arts, em venda de toda a sua linha de jogos, a Electronic Arts, ela fez $1.5 bilhão, um pouquinho mais de $1.5 bilhão de dólares nesse ano fiscal. Então, sigo aqui os números. $1.5 bilhão de toda a linha de jogos dela somada. Só o modo Ultimate Team, Que é aquele modo lá que você vai montando o seu timezinho com as cartinhas e tal, a pessoa que joga o FIFA sim, conhece. Sim. Só o modo Ultimate Team do FIFA 2021, no mesmo período, fez 1 bilhão e 600. Só esse modo de jogo fez 1 bilhão e 600 milhões de reais, de dólares, desculpa, para FIFA, para EA. Tá? Então, de um total de renda, de faturamento que a Electronic Arts obteve nos serviços dela, de 4 bilhões de dólares. Então, hoje, quando o assunto é games, a Electronic Arts tira 1 bilhão e meio, arredondando aí, 1 bilhão e meio na venda de jogos. E 4 bilhões só em conteúdo online, adicional, DLC, microtransações de forma geral. E desses 4 bilhões em microtransações, 1 bilhão e 600 é só o FIFA. O FIFA. E não é assim, a soma de todos os FIFAs. Só o FIFA 2021. Então, aqui a gente começa a colocar em perspectiva o tamanho desse negócio. E aí, é claro, a FIFA, que não é uma entidade filantrópica, ela olhou para isso e percebeu, epa, eu tenho que dar uma mordida maior nessa história. E ela está querendo aumentar aí para 1 bilhão o que ela recebe a cada ciclo de Copa do Mundo. Só que o que acontece é que a Electronic Arts, além do licenciamento com a FIFA, ela possui um total de 300 acordos individuais com clubes e federações ao redor do mundo para licenciamento de atletas. Mesmo que a FIFA fique sem o mesmo que a Electronic Arts fique sem o licenciamento da FIFA, ainda assim a Electronic Arts teria direito ao uso de imagem e nome de 17 mil jogadores. Então a Electronic Arts está olhando e está se perguntando: eu preciso da FIFA? Essa é a dúvida. E claro, está jogando isso com a FIFA, né? Está dizendo: eu posso me livrar de vocês, eu tô aqui já usando aqui EA Sports Football Club aqui e tal. Ela tá jogando esse jogo. É um jogo perigoso, porque a Electronic Arts tá ignorando o fato de que assim, a FIFA pode pressionar todos esses clubes e essas federações que hoje têm acordo com a Electronic Arts, pode pressionar eles a não renovar também. E aí a Electronic Arts vai começar a sentir um pouco o calor aí no pescoço, na nuca, né? Mas é um jogo delicado, porque envolve realmente valores muito, muito grandes de dinheiro. Valores tão grandes que a própria Konami pulou fora. Tava muita areia pro caminhãozinho dela, todos esses valores. Então, por isso que ela migrou para esse eFootball. Ela precisou mudar o formato de negócio, porque aquele modelo estava muito caro. E a Electronic Arts, como já vimos pelos números, ela tem bala na agulha para enfrentar. Não tanto a bala na agulha quanto a FIFA, né? Mas tem bala na agulha para enfrentar a FIFA, essa que é a verdade. Então vai ser interessante nós vermos aí. Eu acho, sinceramente, por enquanto, que é tudo jogo de cena. Jogo de cena não, mas é tudo. Cada uma está trucando a outra para ver até onde vai conseguir a alavancagem nessa negociação. Eu acredito que elas vão chegar a um acerto ainda, Porto. Eu acho muito improvável que a Electronic Arts vá mudar, né, vai fazer um rebranding aí, vai mudar o nome da franquia e vá correr o risco de perder licenciamentos no decorrer do tempo. Até porque isso é tudo o que a Konami gostaria nesse momento. Né, que a Electronic Arts quebre o pau com a FIFA, perca direito de licenças e a Konami, de repente, pode ter um respiro e voltar ao jogo.
Mas mal pra Konami também.
Mas pelo que eu entendi, o problema não é tanto esse 1 bilhão, né? Que a EA até eu acho que estaria disposta a pagar. O problema é que a EA quer tirar algumas formas de monetização, né?
Exatamente.
Esse é que aí é que tá pegando, né? Provavelmente quer mexer nessa parte do Ultimate Team, alguma coisa assim.
É que aqui, como nós vimos pelos números, é onde tá a grana, entendeu? O dinheiro tá ali.
Mas aí
se quiser mexer nisso aí, daí é mais difícil chegar num acordo, né?
É uma situação complicada, porque aí a FIFA diz que quer menos monetização. Se a Electronic Arts tiver que reduzir a monetização, como é que eles vão ter dinheiro para pagar esse aumento? Como eles vão ter dinheiro para pagar esse aumento todo?
Tadinha da Electronic Arts.
Tadinha da Electronic Arts. Quero mais que se exploda. Quer dizer, é choradeira dos dois lados, é choradeira de gente que dorme em colchão de dinheiro, entendeu? É basicamente isso. Bom, minha gente, e é isso.
Não,
gostaria
tem
de...
mocinho nessa calma. História. Tudo,
não,
tudo
não, não, não.
Não, é tudo sujador de pau de galinheiro. Tudo sujador de pau de galinheiro.
FIFA versus Electronic Arts, meu amigo. Você torce. Você torce para que ambos morram. Ambos percam.
É isso,
né?
Aí. Ambos percam. Ambos percam. Meus senhores, mais alguma coisa? Gostariam de adicionar mais alguma coisa? Algum tópico que gostariam de discutir? Alguma informação de última hora? Não? Sim?
Não, é isso aí, portinho.
Não.
É isso aí? Pois então, minha gente, chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, vamos agradecer a galerinha do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão, participando com a gente. Então, nossos agradecimentos ao André Luiz, ao meu vizinho, o Davi Marques, que está nos acompanhando, também ao nosso grande Alexandre Santiago, o Cleiton Matheus de Souza, o Lima Charlie, o Bernardo Paps, que também esteve aqui conosco, e eu acho que sim, foram só esses por hoje. Minha gente, muitíssimo obrigado. Se você chegou ao nosso programa aqui no YouTube e curtiu nosso trabalho, dá uma curtida aqui no vídeo, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo para você ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada, para que você possa nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que vai ser disponibilizada logo em seguida. O Dart está sempre agendando a transmissão com antecedência, então todos serão notificados bem antes da gente entrar no ar. E não se esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou prefere simplesmente a versão em áudio, basta nos procurar em qualquer agregador de podcasts ou nas mais variadas plataformas de distribuição de música e podcasts, como Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. Também convido vocês a acompanharem nossas páginas no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante ou algum meme, alguma coisa engraçada do mundo dos games, a gente compartilha. Agora, se você quiser ter suas palavras lidas e comentadas por nós, é muito simples, basta mandar o seu e-mail para aquele endereço que eu cansei de repetir. Tá, mas eu vou repetir mesmo assim, jogandopapo@jogandopapo.com.br. Você também pode mandar uma participação em áudio, um arquivinho de até 2 minutos, a gente bota para tocar aqui no programa e discute. Sua participação é sempre muito bem-vinda, mas se você quiser se tornar um integrante honorário da nossa equipe e estar conosco ao vivo discutindo os nossos temas, também é fácil. Manifeste seu interesse através do nosso endereço de e-mail, que eu não vou repetir, e assim a gente entra em contato com você para repassar todas as informações necessárias para que estejas conosco aqui, tá bom? E é isso aí. Eu, Dart Cadelinha, agradecemos muito a paciência e a audiência de vocês e aguardamos vocês novamente semana que vem com o Jogando Papo 196. O 200 está pertinho. Um grande abraço a todos vocês e até lá! We'll be right back.